Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 25, versículo 8. Levítico, capítulo 25, versículo 8. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, por favor. Levítico 25, 8. Diz assim a palavra de Deus: contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos. Esses 7 anos sabáticos totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta do 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem a libertação por toda a terra a todos os seus habitantes. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será jubileu. Não semeiem e não ceifem. O que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e será santo a vocês. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem uns aos outros. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. Ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que lhes está vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam ao Deus de vocês, eu, Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus estatutos e obedeçam às minhas ordenanças e vocês viverão em segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se e ali viverão em segurança. Caso vocês perguntem, que iremos comer no 7º ano se não plantarmos nem fizermos a nossa colheita? Saibam que enviarei a vocês a minha bênção no 6º ano e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. Pai, obrigado pela tua palavra, ela é verdade e que ela produza vida no nosso espírito esta noite, em nome de Jesus, amém. Eu creio, querido, que Deus quer derramar uma unção de multiplicação sobre a sua vida, sobre a nossa igreja. Quando eu vou perceber os princípios daquilo que nós chamamos de reino de Deus, eu vou perceber que há um princípio presente desde a criação que governa o reino de Deus, e este princípio se chama multiplicação. Após criar cada animal segundo a sua espécie, a Bíblia diz que eles deveriam multiplicar. Quando Deus cria o primeiro homem e a primeira mulher, a Bíblia diz que Deus os abençoa da seguinte forma, Gênesis 1:28. Isso, Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Perceba, multiplicação é sinal de bênção de Deus, multiplicação é sinal do favor de Deus. O reino de Deus aponta para uma estação de crescimento. Quando a glória de Deus está se movendo em determinado lugar, sobre a vida de determinada pessoa, aquela pessoa está debaixo da bênção de Deus, significa que ela vai frutificar, significa que ela vai multiplicar, significa que ela vai avançar. Sabe, os próprios princípios do reino de Deus que Jesus revela apontam para esse entendimento. Marcos capítulo 4, versículo 26, Jesus diz o seguinte: ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, quer seja dormindo, quer acordado. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Perceba o princípio que a palavra de Deus está nos ensinando. Por exemplo, dentro de uma semente de uva, existem milhares de uvas. Dentro de um caroço de manga, existem milhares de mangas. A Bíblia está dizendo que o princípio do reino de Deus é como um homem que planta uma semente. Por isso, eu quero declarar sobre você que você vai entrar numa atmosfera de frutificação, de crescimento, de multiplicação de Deus. Em outras palavras, aquilo que você tem na sua mão, enquanto ferramenta de Deus, vai começar a frutificar, vai começar a expandir, vai começar a multiplicar. Sabe, a gente está no fim do ano, e no fim do ano, eu não sei você, eu não gosto do fim do ano. Eu não gosto desse negócio de que o nosso país fica 3 meses praticamente parado. Vamos ser sinceros aqui? Eu não estou dizendo que férias não é benção, amém? Eu vou sair de férias daqui a umas semanas e todos os problemas que vocês tiverem, vocês falam com o pastor Fernando ou com a pastora Geisa. Amém? Isso, Geisa, diz o Fernando. Mas a nossa... No fim do ano, perdão, dá essa sensação de que parece que tudo está parando, parece que nada mais pode acontecer. Deixa eu te explicar algo, o reino de Deus não está debaixo do relógio do homem. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Isaac, para que Isaac semeasse em tempo de seca. Que ordem estranha, quem semeia em tempo de seca? Sabe quem semeia em tempo de seca? Aquele que está debaixo da bênção do Altíssimo. A Bíblia diz que Isaac semeou no tempo da seca, e ele produziu 100 vezes mais do que aquilo que ele tinha plantado. Sabe o que isso significa? Enquanto ninguém tinha, Isaac tinha, porque Isaac decidiu caminhar debaixo da cronologia do céu, Isaac decidiu caminhar debaixo do favor de Deus e da bênção do Todo-Poderoso. Quando nós estamos debaixo do entendimento do reino de Deus, nós temos que entender que não é o relógio do homem que determina o que nós vamos viver. Quem determina o que nós vamos viver é o relógio de Deus. Eu quero declarar sobre você algo que Deus ministrou para mim esta manhã. Que muitos daqui entrarão numa atmosfera de frutificação, de multiplicação e de favor de Deus. Porque nós estamos debaixo, não do relógio dos homens, mas nós estamos debaixo do Kairós, do tempo de Deus. A Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Escute, você não estará um dia no reino, você já faz parte do reino de Deus. E se você decidir viver de acordo com as leis do reino de Deus, então você estará debaixo do favor do Altíssimo, debaixo da bênção do Todo-Poderoso, debaixo da cronologia do céu. Sabe, não são as estações da terra que determinam aquilo que você vai viver. Mas o que determina o que você vai viver são os decretos de Deus, são as promessas de Deus, é a palavra de Deus. O Salmo 1 diz algo muito interessante, Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que faz, prospera. Olha o que a palavra de Deus está dizendo que o homem que decide temer a Deus, ele é como uma árvore que foi plantada do lado de um rio, do lado de um ribeiro, tudo o que ele faz, prospera. A pergunta é por quê? Por que que o homem, que é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes, tudo o que faz, prospera? Sabe por quê? A chave está no rio. Uma árvore que está plantada junto a uma corrente de águas, ela não depende da estação de ter mais chuva ou menos chuva para frutificar. Uma árvore que está plantada junto a ribeiro de águas, não são as circunstâncias externas, não é a previsão do tempo, não são os temporais que determinam se ela vai ter aquilo que é necessário para expandir ou não. O que determina é o fato que ela está plantada junto a ribeiros de águas correntes. A Bíblia está dizendo que se eu e você decidirmos andar de acordo com o conselho de Deus, Deus vai pegar a minha e a sua vida e vai plantar de um lado de um ribeiro de águas correntes. E pouco importa a circunstância, e pouco importa quem está governando o país, e pouco importa como está a economia onde você está, se você estiver plantado do lado do ribeiro de águas vivas, haverá fruto na estação certa, e onde você for, e onde você chegar, haverá prosperidade. A Bíblia diz que existe um rio que sai do trono de Deus, e esse rio gera alegria. Sabe por quê? Porque aqueles que estão perto do rio não dependem das estações, não dependem das circunstâncias, simplesmente dependem do rio de Deus. Quando eu e você começarmos a andar segundo a palavra do Deus eterno, nossa vida estará plantada junto a rios de águas vivas, e nós vamos começar a entrar em outro patamar de vida, em outro patamar de história, porque nós não dependeremos mais do que está acontecendo ao nosso redor, nós dependeremos do rio de Deus que está passando. Mas parece que muitas vezes nós estamos desprezando a bênção do Senhor. Tem muitos crentes que não conseguem entender o favor de Deus. Provérbios 10, 22 diz o seguinte: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Outra versão diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela não se acrescenta dores. Sabe, quando eu falo de frutificação, de multiplicação, de prosperidade, eu quero que você entenda, primeiro, qual é o conceito de Deus sobre prosperidade. Uma pessoa verdadeiramente próspera, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, uma pessoa verdadeiramente próspera é alguém que tem aquilo que o dinheiro não pode comprar. A verdadeira prosperidade não são somente recursos. Irmão, qual é o preço da paz? Quantos milhões o mais rico milionário do mundo daria para comprar uma noite de paz, se ele pudesse? Qual é o preço da alegria? Talvez você pensou, é fácil, é só comprar aquele remédio. Não, aquilo é uma substância química. Sabe qual é o preço da alegria? Não tem. Pessoas verdadeiramente ricas não são aquelas que têm o que o dinheiro pode dar. Pessoas verdadeiramente ricas e prósperas são aquelas que têm o que o dinheiro não pode comprar. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe? O preço da paz que você tanto busca, ele está debaixo do governo de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Sabe a alegria que você tanto busca? Ela é fruto do Espírito. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo frutifica e age em nós, nós experimentamos alegria. Mas isso não significa também que prosperidade não envolva provisão financeira. Quando eu olho para as Escrituras, eu vou encontrar sempre três elementos que representam o conceito de Deus a respeito do que Ele mesmo pensa sobre o que é prosperidade. Diga comigo, trigo, vinho e azeite. Quando eu olho para o Antigo Testamento e eu vou ver Deus dizendo que vai abençoar Israel, Ele diz, eu vou derramar sobre vocês abundantemente trigo, vinho e azeite. Da mesma maneira, quando eu vejo que Israel está debaixo de juízo, a palavra de Deus diz que Deus vai tirar deles o trigo, o vinho e o azeite. Porque na mentalidade bíblica, prosperidade, um homem verdadeiramente próspero, uma mulher verdadeiramente próspera, é alguém que tem trigo, vinho e azeite. O que são esses elementos? Primeiro, o trigo simboliza a provisão material. A provisão financeira. A Bíblia vai dizer que o pão era a base alimentar daquele povo, por isso o trigo simboliza a ação sobrenatural de Deus, que sim, nos abençoa financeiramente. Mas a Bíblia vai falar também sobre o vinho. O que é o vinho? O vinho é um símbolo da alegria. Mas não é para se embriagar, tá, irmãos? Aleluia. A Bíblia diz que, e vai deixar isso claro em Provérbios, alegria simboliza a bênção de Deus na área emocional. Mas a Bíblia vai falar ainda sobre o azeite, um dos símbolos do Espírito Santo. Agora pergunte para mim e pergunte com você mesmo. Uma pessoa que tem trigo, tem vinho, mas não tem azeite, é próspera? Uma pessoa que tem vinho e tem azeite, mas não tem trigo, é próspera? Só há prosperidade quando há trigo, vinho e azeite. Por isso a bênção do Senhor é completa. Deus quer liberar sobre você essa noite trigo, vinho e azeite. Mas eu preciso então entender esse princípio de multiplicação. Eu preciso entender que a multiplicação e a ação de Deus sobre a minha vida é determinada pela atmosfera espiritual que está sobre mim. Vou repetir. O nível de vida que eu e você vivemos é determinado pela atmosfera espiritual que nos cerca. Sabe, irmãos, muitas vezes o inimigo tem trabalhado para que a gente não consiga enxergar aquilo que Deus está fazendo. Para que a gente não consiga enxergar aquilo que Deus deu para você. Deus deu para você talentos, Deus deu para você dons, Deus capacitou você, Deus encheu você do Espírito, sabe? Mas o inimigo turva a nossa visão. Às vezes, eu e você estamos no meio de milagres de Deus, mas com a visão turvada. E porque nós estamos com a visão turvada, nós corrompemos a compreensão da ação do Espírito nas nossas vidas. A Bíblia diz que Deus chama Moisés para libertar Israel, e você conhece o texto, está lá em Êxodo, e ele começa a fugir do propósito de Deus, ele começa a fugir daquilo que Deus tinha preparado para ele, aí Deus diz algo para Moisés, Moisés, o que você tem na sua mão? A Bíblia diz que Moisés responde, eu tenho um cajado. Talvez para você isso não faça muito sentido, mas dentro da cultura daquele tempo, o cajado era um símbolo de autoridade. Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, talvez você não consiga enxergar, mas eu tenho liberado sobre você autoridade. Perceba, Deus não diz que daria autoridade para Moisés, não. O que Deus diz é, você já tem autoridade, está nas suas mãos. Escute, Às vezes você está esperando Deus intervir de forma extraordinária, e eu não tenho dúvida de que Ele vai fazer isso. Mas aquilo que Deus quer fazer na sua vida começará a partir daquilo que Ele já te entregou, daquilo que Ele já te deu, daquilo que Ele já capacitou você para fazer. Pastor, mas eu não tenho nada nas minhas mãos. Põe a mão nos teus dois olhos agora. Eu vou fazer uma oração. Deus, abre os olhos dos meus irmãos agora. Onde o inimigo colocou uma venda para que eles não enxerguem aquilo que o Senhor já deu para eles. Agora, eu quero declarar que essas vendas estão caindo por terra. E eu quero pedir, Senhor, que toda cegueira espiritual comece a ser repreendida no nome de Jesus. E que eles comecem a enxergar aquilo que tu já entregou para eles. Amém? Querido, Deus não delegou autoridade para Moisés. Moisés já tinha autoridade. Esse é um padrão de Deus. Deus chama um homem chamado Jeremias e diz: Jeremias, você vai ser um profeta para as nações. Mas Jeremias olha para si mesmo e diz: eu não passo de uma criança. Em outras palavras, Jeremias estava analisando sua vida com base na visão que ele tinha de si mesmo. Mas Deus queria que ele analisasse a sua vida com base na visão que Deus tinha sobre ele. Quando eu e você não conseguimos enxergar com base na visão de Deus, nós não assumimos a posição que Deus quer que a gente assuma. Deixa eu te falar algo, eu orei, e eu creio que o Espírito Santo essa noite vai derramar colírio sobre os teus olhos, e Ele vai fazer enxergar aquilo que Ele já te deu. Às vezes já tem um cajado na tua mão, e você está achando que é incapaz, e você está achando que não pode, e Deus está dizendo: olha, olha para a tua mão, eu já te dei tudo o que é necessário para você cumprir aquilo que eu criei você para ser. Isso é tão sério nas Escrituras, que nós vamos perceber que no livro de Gênesis, cada animal deveria produzir segundo a sua espécie. Em outras palavras, o poder da multiplicação já estava sobre eles. E vinha de Deus, mas a ação de reprodução estava neles. É a mesma coisa do ser humano. A Bíblia diz que Deus os abençoou para serem fecundos e multiplicar. A bênção da multiplicação vinha de Deus, mas a ação do que deveria ser multiplicado já estava no homem, porque multiplicação é uma ação de cooperação entre aquilo que Deus já nos deu e uma ação do sobrenatural de Deus. Muitas pessoas não conseguem viver essa estação, porque não conseguem enxergar aquilo que Deus já depositou sobre eles. Você é um depósito de Deus. 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 Deus depositou em você talentos. Deus depositou em você coisas extraordinárias. O problema é que você está acreditando na voz do inimigo, que diz para você que você não tem, que você não pode, que você é fraco, que diz para você que passou o tempo, que você enterrou as promessas. Você não enterrou as promessas. Deus é misericordioso. A unção do Espírito está sobre você. A cruz de Cristo declara vitória sobre a sua vida. Mas você precisa decidir crer. Para que você esteja nessa atmosfera de multiplicação. Como isso acontece, pastor? E eu quero ver três histórias bíblicas para mostrar para mim e para você como que a gente vive isso na nossa história. O primeiro nós já lemos, esse texto de Levítico, querido, ele sempre me chamou muita atenção. Por quê? Primeiro porque Levítico é um texto que provavelmente você pula quando você está lendo a Bíblia. Porque pode ser que Levítico não faça nenhum sentido para você. Mas a Bíblia diz que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. O livro de Levítico não está fora desta lista. Ele foi inspirado por Deus, e eu preciso olhar Levítico com base na perspectiva de quem está depois da cruz. E quando eu começo a entender a simbologia e a mensagem arquetípica que existe no livro de Levítico apontando para a obra de Cristo, querido, é um dos livros mais extraordinários que tem. O livro de Levítico, ele tem normas de caráter religioso, ele tem normas de caráter civil e ele tem normas de caráter sanitário de agricultura. Deus dá uma ordem a Israel no texto que nós lemos. O texto diz assim: no ano do jubileu, nesse ano, vocês não vão poder plantar sobre a terra. O que era o ano do jubileu? A cada 49 anos, no 50º ano, Israel deveria resetar. Por exemplo, eu tinha uma dívida com o Fernando, e a lei permitia, lembra, estamos falando de povos primitivos, que se eu não pagasse, o Fernando poderia cobrar de mim, e eu seria escravo do Fernando. Pelo tempo de pagar a dívida, isso gera uma revolução ética naquela época extraordinária. E eu era então escravo do Fernando, pelo tempo de pagar a dívida. Pode ser que ele fez uma conta e eu tinha que trabalhar para ele 10 anos, mas a Bíblia diz que no ano do jubileu, todos os escravos deveriam ser libertos. Então presta atenção, se eu trabalhei 5 anos e o Fernando caiu no azar, de que no sexto ano, era ano do jubileu, acabou-se, eu precisava ser liberto. Se, por exemplo, uma terra foi dada em propriedade por dívida, essa terra tinha que voltar à família originária. Deus resetava Israel. Deus fazia com que Israel inteira fosse próspera sempre. Isso é um princípio extraordinário. Mas tem uma ordem interessante aqui. Dentre as muitas normas que eles deveriam observar, eu quero destacar que a gente leu. A Bíblia diz que eles deveriam guardar um ano sabático sobre a terra. Um ano de descanso. Nesse ano, eles não poderiam plantar, eles não poderiam comer. Agora eu quero que você pense comigo em um povo, um país agropecuário que depende da agricultura, um ano sem plantar. Você consegue imaginar isso? A alimentação base daquele povo se dava pela terra, e durante um ano a terra deveria descansar. E quando eu li esse texto há muitos anos atrás, quando eu decidi não pular o livro de Levítico na minha leitura bíblica, algo me chamou a atenção. Porque eu fiz a pergunta para o texto que o próprio Deus faz e responde: e do que eles vão viver? Se eles têm que passar, imagine, eu estou falando de um povo de 2 milhões de habitantes, mais ou menos. Um ano inteiro sem plantar, do que eles vão comer? Do que eles vão viver? A Bíblia diz, e um parêntese aqui, hoje é comprovado que a terra precisa descansar para recuperar os seus nutrientes, para produzir mais. Israel já sabia disso há muito tempo, porque Deus havia revelado. Aleluia, fecha parênteses. Mas do que eu vou viver? Se eu vou ficar um... Oh, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Tu estás aqui, Senhor. Tua presença é mais desejável do que o ouro, do que a prata. Nós te adoramos, Cristo de Deus. Show. Jesus está aqui, irmãos, amém? A Bíblia diz, então, que eles, o próprio texto faz um questionamento, Deus mesmo pergunta, se vocês perguntarem do que vamos comer, não era pergunta óbvia? Deus se adianta. Se nós não vamos poder plantar a terra, Deus responde. E na cabeça de Deus, quando eu leio esse texto, parece algo tão simples. O texto diz, eu enviarei a minha bênção no sexto ano. E a colheita vai dar por 3 anos. Não é simples? Simples para você que tem que crer que não vai plantar e a colheita vai dar. De tal maneira, diz o texto, que aquilo que foi plantado no sexto ano, dará para alimentar o sétimo, perdão, foi colhido no sexto ano, dará para alimentar uma nação inteira no sétimo e para o oitavo. Não só para eles comerem, como para eles plantarem, para que eles tenham colheita no nono. Deus é extraordinário. Agora eu penso que você reflita, peço que você reflita comigo. Durante os anos que eram regulares e não eram anteriores ao ano sabático, eles plantavam para um ano e a colheita dava para? Pelo amor de Deus, irmãos, um ano, vamos lá. Eles plantavam para um ano e a colheita dava para? Então, no primeiro ano, com a provisão, eles plantavam e a colheita dava para? Um ano, tanto para comerem quanto para replantarem. No segundo ano, eles plantavam e a colheita dava para? No terceiro ano, eles plantavam e a colheita dava para? No quarto ano, eles plantavam e a colheita dava? No quinto ano, eles plantavam e a colheita dava? Pegadinha agora. No sexto ano, eles plantavam e a colheita dava para? E qual era a diferença? Era a mesma terra, era a mesma semente. Sabe qual era a diferença? É que se eles decidissem obedecer, eles estariam debaixo da bênção de Deus. E a mesma semente de uva, a mesma semente de trigo, debaixo da bênção de Deus, produziria 3 vezes mais. Isso era no ano do jubileu. Agora Lucas capítulo 4, versículo 18. Eu amo a Bíblia, irmãos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Versículo 19. E proclamar o ano do favor do Senhor. Esse texto, diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus entra numa sinagoga, abre o texto e diz: esse texto profetiza sobre mim. E uma das coisas que a Bíblia diz, que o Cristo de Deus diz, que se cumpriu nele, é que ele veio proclamar o ano do favor do Senhor. Você sabe o que é ano do favor do Senhor? Ano do favor é ano do jubileu. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que todos os discípulos de Jesus Cristo podem estar debaixo de jubileu eterno. Eu acho que você não entendeu. Todos os discípulos de Cristo, por causa da obra da redenção, eles estão debaixo de jubileu eterno. Isso significa que a bênção que vinha sobre a terra no sexto ano está sobre mim e sobre você em Cristo Jesus, o nosso Senhor, de tal maneira que a mesma semente que aqueles que não são de Jesus produzem para um ano, para nós produzirá para três. O que significa que esse princípio espiritual precisa ser praticado? Muitas vezes nós estamos lutando na força do nosso braço em uma medida. Eu quero declarar que você entra em um nível de entendimento que você vai começar a lutar na força do braço do Senhor. Eu quero declarar essa promessa sobre mim e sobre você. Nós estamos debaixo de jubileu eterno. Cristo Jesus cumpriu a lei e nós nele cumprimos também. Mas qual era o requisito para eles viverem isso? Primeiro, obediência. Eles precisavam crer, irmãos, que eles não iam plantar, ia dar. Sabe a diferença prática e básica entre a fé e a loucura? Porque a fé e a loucura, elas são muito parecidas. Não é. Não é loucura Jesus crer que vai cuspir no chão, fazer um barro, botar no olho de um cego e o cego vai voltar a ver? É loucura? Não é loucura Pedro acreditar que ele vai botar um pé fora do barco e que as águas debaixo do pé dele vão se solidificar e ele não vai afundar? É loucura? Não é fé. Qual é a diferença básica entre a fé e a loucura? É que a fé se baseia em uma palavra e uma promessa de Deus. Quando eu e você temos uma promessa e uma palavra, nós podemos fazer qualquer coisa, mas a chave é obedecer. Deuteronômio 28 diz: se me ouvires e me obedeceres, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aqui está no lugar da bênção, perdão, para estar no lugar da bênção, eu só preciso antes decidir estar no lugar da obediência. Pastor, eu não preciso fazer uma campanha, não. Eu não preciso fazer jejuns sem fim, não. Deixa eu explicar alguma coisa para você. Ah, pastor, eu quero fazer o jejum das causas impossíveis. Jejum não é para ter vitória. Jejum é um ato espiritual de consagração da sua vida a Deus, para que você ouça mais sensivelmente a voz do Espírito. Mas, pastor, eu jejuei e Deus me deu vitória. É claro, você ficou mais sensível à voz do Espírito. Mas não foi o jejum, porque jejum não é moeda de troca. Ah, eu vou fazer uma campanha de oração de 40 dias. Irmão, oração é relacionamento com Deus. No meio do caminho, Deus te dá vitória. Mas obediência é o lugar onde reside a bênção. A Bíblia diz: a bênção do Senhor virá sobre ti e te alcançará. O favor de Deus virá sobre ti e te alcançará. A bênção do Senhor virá sobre ti e te alcançará. Por que às vezes é tão difícil para a gente obedecer? Primeiro, incredulidade. E se eu não planto e não dá? Vamos falar a verdade, não ia passar na sua cabeça essa pergunta. Seja sincero. É tipo a primeira vez que choveu maná. Vai que Jesus esquece, eu fico com fome no sábado. Envolve fé. Irmãos, Deus nunca vai pedir algo para você que não envolva fé. Porque se não envolve fé, a glória é sua, a honra é sua. Mas se envolve fé, a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. E sabe, essa incredulidade se converte em um sentimento, medo. E se, escute, Deus quer colocar você no lugar de obediência. E você precisa alimentar sua fé com a palavra de Deus. Mas segundo, outro inimigo da obediência é o sentimento. Irmãos, eu vou falar o que eu falei para o Diogo, que é verdade. Falei: Diogo, eu não estou com a mínima vontade para Portugal. Falei ou não falei? Faz assim. Você lembra, né? Mas Deus mandou eu ir. Por que eu não queria ir? Porque daqui a um tempo eu vou sair de férias. Que, repito, irmão, internaliza aí que eu vou sair de férias. Aleluia. Mas Deus mandou eu ir. Não tem a ver com o meu sentimento. Não tem a ver com a minha vontade de fazer ou não fazer. Ah, pastor, você está falando isso porque vai para Portugal, se fosse para a África. Não, irmão, de verdade, não queria ir. E aqui é onde muitos crentes em Cristo estão sendo derrotados. Muitos crentes estão sendo derrotados porque estão sendo governados pelos seus sentimentos. Irmãos, Deus fez algo extraordinário em Portugal. Só para você ter uma ideia, num dos cultos que nós ministramos, no domingo, o pastor veio chorando e falou assim: era para ter ceia, mas eu vou obedecer ao Espírito Santo. Uma igreja tradicional, irmãos. Nós não vamos ministrar ceia, quem quiser vem no culto da noite. Eu queria toda a igreja de joelhos, porque eu não vou impedir a glória de Deus de se mover neste lugar. Irmãos, as pessoas ficaram mais 20, 30 minutos de joelho, ninguém ia embora, porque Deus estava se movendo naquele lugar. Mas porque eu tomei uma decisão, não importa o meu desejo, não importa o meu sentimento, não importa a minha vontade, importa a vontade de Deus, importa entrar no lugar de obediência, não importa! Ah, eu não sinto que tem que ir para o culto, não venha! Mas não queira depois entrar em um lugar de obediência. Eu não estou falando, querido, pelo amor de Deus, que é uma barganha, você vem para o culto. Não, mas é um princípio básico da fé cristã, que aqueles que são em Cristo precisam congregar. Ah, eu não sinto de dizimar. Fique com o seu dinheiro e continue roubando ao Senhor. Não é sobre sentir, é sobre obedecer. Mas nós não obedecemos e nós queremos que Deus faça. Nós não obedecemos, mas queremos o favor de Deus. Até que Deus é tão bom que Ele faz a água bater na poupança sua. Aí você ora, você jejua, você não falta um culto. Sentimentos são enganosos. Sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Querido, por isso Deus deixou uma palavra escrita, para que no dia que você não sentir do que tem que fazer, você diga: eu vou obedecer, porque Deus disse que é para eu fazer. E querido, se você simplesmente tomar a decisão de obedecer, a Bíblia diz que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, não é você que vai correr atrás dela, é ela que vai correr atrás de você. Mas você precisa tomar uma decisão esta noite. Eu não vou me mover pelo que eu sinto, eu vou me mover por obediência, e o Senhor fará coisas extraordinárias. Amém? Sementes de avivamento foram lançadas em Portugal, simplesmente porque eu decidi, e o Diogo decidiu, nós não vamos ser governados pelo que sentimos. Irmão, essa é a diferença do maduro e do imaturo. O imaturo, ele é guiado pelas suas sensações. O maduro é guiado pela palavra eterna do Deus eterno. É uma decisão. Mas eu quero ler outra história bíblica com você. 1 Reis 17, 7 a 14. Qual é o primeiro ato que eu devo ter para entrar na atmosfera de multiplicação? Diga comigo: obediência. Vamos ao segundo. A Bíblia diz assim: algum tempo depois, volte por favor, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Seguinte. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá à cidade de Sarepta em Sidom e fique por lá. Eu ordenei uma viúva daquele lugar que se forneça comida. Olha como você tem que ler a Bíblia e como ela é engraçada. O que que Deus falou? Eu ordenei. Ele só esqueceu de avisar a viúva. Vamos ler o texto. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Deus esqueceu de avisar a viúva que ele tinha mandado ela sustentar o profeta. O cenário era crítico, nós vamos continuar lendo o texto. O cenário era terrível. A Bíblia diz que o profeta Elias tinha sido usado para declarar uma sentença sobre Israel: não vai chover. E ele foi vítima da própria palavra profética. Começa uma fome, ele vai para Sarepta de Sidom, ordenado por Deus. Olha o que o texto continua dizendo. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disser. E o que o texto diz? Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga para mim, depois faça algo para você e seu filho. Irmão, preste atenção. No primeiro nós vimos obediência. No segundo, Deus diz o seguinte: vá para lá, porque eu mandei uma viúva te sustentar. Ele chega lá, a viúva não tinha ouvido Deus. A Bíblia diz, as escrituras afirmam, que ela diz: eu vou fazer só um pouquinho de comida e nós vamos morrer, eu e meu filho. Deus diz, não vai morrer, o profeta diz, não vai morrer não, mas você vai lá e faz primeiro para mim. O que significa, pelo contexto, de que se ela desse a única coisa que ela tinha para ela e o filho comerem naquele dia, para o profeta, eles morreriam de fome. Concorda comigo? Estamos fazendo uma boa exegese, vamos continuar o texto. O texto diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha no cântaro não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aqui nós temos mais um milagre de multiplicação, e Deus é tão extraordinário que Deus fala com Elias: vai para Sarepta de Sidom, a cidade em que Jezabel nasceu. Porque Deus é extraordinário. Tudo que ele tinha era um punhado de farinha e um pouco de azeite. Aquela mulher diz: nós só temos isso para mim e para meu filho, nós vamos morrer. Mas Deus libera uma palavra: primeiro você tem que fazer para mim. Os profetas de Deus, eles eram considerados como personificações de uma manifestação do próprio Deus. Por favor, não eram Deus, mas personificações da pessoa do próprio Deus. Porque só três pessoas na antiga aliança recebiam o Espírito Santo: os sacerdotes, o sumo sacerdote, os reis e os profetas. Você sabe o que Deus estava falando para aquela mulher? Estava dizendo assim: eu estou colocando diante de você uma situação doida. Você quer viver multiplicação? Eu posso sustentar você. Mas você tem que ofertar para mim primeiro. Você tem que consagrar a mim primeiro. Aquela mulher nem de Israel era. E o que significa que ela não conhecia as leis, ela não conhecia os princípios, ela não conhecia o Deus de Israel. Mas a palavra de Deus diz que ela deveria fazer primeiro ao profeta. E se ela tivesse coragem de pôr Deus em primeiro lugar, ela experimentaria uma ação de multiplicação sobre sua vida. Escute, é o mesmo princípio que Jesus ensinou. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você quer entrar numa atmosfera de multiplicação? Diga amém. Você tem que entender que Deus vem em primeiro lugar. Você tem que entender que ou ele é prioritário, ou ele não ocupa lugar nenhum. Aliás, era isso que o Senhor Jesus estava dizendo: eles deveriam buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ah, pastor, mas Deus e o reino são coisas, né? Eu busco a Deus, mas não o reino. Mentira, irmão. Eu não conheço um crente saudável que não trabalha arduamente na obra do Senhor. Conhece alguém? Um crente só sentado no banco que diz: ah, está tudo bem com a minha vida, a sua vida espiritual não está boa. Porque é uma ordem. O que vem primeiro na sua vida, querido? Quem vem primeiro na sua história? A sua vontade, a sua decisão, ou a sua decisão de fazer a vontade de Deus? Há anos atrás, eu ouvi uma frase que me marcou muito. E eu quero dizer ela para você. O maior inimigo do propósito se chama conforto. Porque se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai precisar abrir mão daquilo que era o teu primeiro lugar, que provavelmente é o teu lugar de conforto. Não é? Mas nós vivemos uma geração que vem em primeiro eu, em segundo eu, em terceiro eu, e depois Deus. Tudo bem, viva assim, mas as demais coisas não vos serão acrescentadas. É uma escolha. E para encerrar, diga: ah, para parecer que estava bom, vou falar de novo, tá? E para encerrar... Nossa, mas vocês são tão falsos, né? João 6, 9. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Você conhece essa história? Só um trecho dela. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam sentados tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, de seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Você conhece essa história, a história da multiplicação de pães e peixes. Eram contados 5 mil homens, o que não contavam nem mulheres e nem crianças. Então, se eu botar só o dobro, sendo econômico na minha conta, eu quero dizer que tinha no mínimo 10 mil pessoas naquele culto. E o pastor pregou demais, o pastor Jesus. E eles ficaram com fome, não tinha cantina naquele domingo. A Bíblia diz que os discípulos vêm preocupados. Isso está nos versículos anteriores. Manda o povo ir embora. Manda o povo embora. Nem 200 denários seriam suficientes para alimentar essa multidão. Querido, um denário simbolizava um dia de trabalho. O que os discípulos estavam dizendo é que nem 200 dias de trabalho seriam suficientes para comprar comida para aquela multidão. Considerando, ChatGPT é uma benção às vezes, né? A média de trabalho com base no salário mínimo. Hoje nós teríamos, os discípulos estavam falando entre uma média entre 24 mil e 30 mil reais. É como se eles estivessem dizendo, nem 30 mil reais dá para alimentar essa multidão. Jesus faz uma pergunta que é a chave de tudo que eu tenho pregado até agora. O que mais tem aí? Um discípulo, provavelmente, o texto não diz, eu acho que Pedro em tom de zombaria. Tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para essa multidão? Talvez você olhe para você mesmo e diz, eu não tenho nada. Talvez você esteja olhando para você mesmo e diz, não é possível. E Deus está dizendo, você não percebeu, cabeçudo, que eu te dei 5 pães e 2 peixes, e com 5 pães e 2 peixes eu posso alimentar uma multidão? Mas a Bíblia diz que Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, e tem um detalhe no texto, ele dá graças. Esta é a última chave para nós entrarmos numa atmosfera de multiplicação. Diga comigo, gratidão. Enquanto você não cultivar um coração grato por aquilo que você tem, não espere que Deus ponha você numa atmosfera de multiplicação. Nós vivemos a era das comparações, a vida dos outros é sempre melhor. Parece que o que Deus nos dá não é suficiente para a gente ser feliz. Parece que o nosso trabalho não é bom o suficiente. Parece que o que a gente ganha não dá. Escute, se você quer viver debaixo da atmosfera de multiplicação, você precisa aprender a cultivar gratidão. Enquanto você não aprender a ser grato pelo que você já tem, Deus não dará nada mais para você. Chegou a hora de nós trocarmos a murmuração dos nossos lábios por uma adoração extraordinária, porque Deus tem te dado, mesmo que seja 5 pães e 2 peixes. Escute, nenhuma bênção subsiste em um coração ingrato. Nenhum favor de Deus subsiste em um coração ingrato. Pastor, mas o que eu tenho nas mãos? Eu não tenho nada. Eu entrei na fila da parábola dos talentos e eu ganhei só um. Está ótimo. Um é suficiente para Deus fazer algo poderoso. O que tem nas suas mãos? O que tem na sua vida? O que você tem? O que é que você não está conseguindo enxergar e tem levado você a reclamar, a murmurar? O que é? Não murmure. Talvez você olhe para você e pense, é tão pouco. Deixa eu falar algo, na matemática de Deus, tudo que você precisa, Ele já liberou sobre você. E quando nós menosprezamos o que Deus nos deu, nós menosprezamos o Deus que nos deu. Quando nós, vou repetir, menosprezamos o que Deus nos deu, nós menosprezamos o Deus que nos deu. A gratidão é extraordinária, porque ela nos eleva em outro nível. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e a Bíblia diz que ele deu as graças. Eu imagino a cara dos discípulos. Os 12, eles deviam ter feito um círculo para talvez, isso é divagação teológica minha, não está na Bíblia, tá? Para talvez, eles amavam muito a Jesus. Jesus vai pagar um micão agora. E Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e diz, Pai, muito obrigado. Porque no meio de 10 mil pessoas, um menininho tem o que é suficiente para alimentar a todos. E o texto diz que eles comeram tanto quanto quiseram. Irmão, um culto demorado, tipo de agora. O seu estômago roncando. E você pode comer quanto você quiser de graça. Irmão, e dar comida para crente não dá vencimento, não. A gente sofre no DNA aqui, não, brincadeira. Sabe, Deus quer multiplicar a sua vida. Deus quer multiplicar a sua história. Deixa eu te contar duas histórias para encerrar essa pregação. Há uns 3 anos atrás, Deus me pediu para ir para Israel. Um dia eu estava conversando com o André, ele falou, como esse negócio, Deus pede, você vai? Deus pediu, a gente vai. E Deus faz tudo, provê tudo. E um casal aqui da igreja que não está aqui hoje, mas se você está assistindo, você vai lembrar. Chegaram para mim, Deus falou comigo, que eu preciso dar uma oferta para você levar, mas não é para você. Eu fiquei feliz e triste. Brincadeira. É para alguém, semeia lá onde você quiser. Irmãos, eu cheguei em Israel, em Jerusalém, na King of Kings, que é uma torre de oração que tem no centro de Jerusalém. E tinham umas famílias orando, e eu vi uma família assim. E Deus falou, ora por eles, eu orei por eles. E Deus me deu uma palavra profética, de que Deus queria fazer algo novo na vida deles. E Deus disse assim para mim, diga para eles que eu vi quando ontem. Para você que não sabe, Israel é um dos lugares mais caros que existe para se alimentar. Ele disse o seguinte para mim, Deus falou, diga para eles que eu os vi ontem, quando os 3 filhos dele queriam um sorvete. E eles não tinham dinheiro para comprar o sorvete. E Deus falou, sabe a oferta que você recebeu? Não era muito, converti ela em shekel, que é a moeda de lá. Essa oferta é para pagar o sorvete deles. Eu falei, Deus está me falando isso. Aquele casal caiu de joelhos no chão. Na matemática de Deus, faz toda a lógica. Deus paga uma passagem para um brasileiro e para Jerusalém para pagar um sorvete para uma família de 5 pessoas. Parece tão pouco. Antes de ir para Portugal, um irmão também falou, Deus me tocou, pastor, para dar uma oferta para você. Leve, faça o que você quiser. Levei. E estávamos na casa de um casal lá em Barcelos, nessa cidade, onde evangelizamos o Paulo, o português. Chegamos no dia do aniversário da esposa desse casal, que nos recebeu, a Fernanda. E ela pode testemunhar esse testemunho para vocês depois. E quando eu entrei no aniversário dela, Deus falou, eu não trouxe vocês aqui à toa. Eu quero restaurar o ministério deles. E eu quero que você compre um violão e dê para ela. Como que compra um violão em Portugal, no norte do país? Uma cidade desse tamanho. Irmãos, contei para ela, falei, vou dar um violão para você. A gente foi na loja, compramos o violão, porque Deus falou que ela deveria voltar a adorar. Quando eu entreguei o violão para ela, depois de um dia, ela falou, eu tenho que falar uma coisa que eu não falei. Eu não contei para ninguém isso, pastor, que eu vou te contar. Algumas semanas antes, eu estava em oração e falei, Deus, se o Senhor quer restituir meu ministério, se o Senhor ainda tem algo para fazer nas nossas vidas, nesse país, eu queria ganhar um violão no meu aniversário. E alguns viram um vídeo da gente fazendo um culto, ela tocando um violão. Não foi um violão. E você, irmão, que liberou a semente, tocou mesmo. Porque Deus levantou de novo um casal que estava caído. Na matemática de Deus faz todo sentido. Deus dizer, compra uma passagem, vai para Portugal, aluga um carro que vai dar problema. Para você comprar um violão para uma pessoa. Sabe? A matemática sobrenatural de Deus não segue a lógica do homem. A matemática sobrenatural de Deus não segue o curso da mentalidade do homem. Você pode se pôr em pé. E nós vamos fazer um ato e nós vamos orar. O que você tem na sua mão e você está desprezando? O que é? Às vezes o que você tem na mão, 5 pães e 2 peixes, é a resposta de Deus para alguém. Como uma oferta liberada aqui no Brasil, que eu ganhei, foi um sinal para comprar um violão e restituir um ministério de um casal. Como Deus, na matemática dele, fez toda a lógica. Pagar uma viagem para ir para Israel para pagar um sorvete. O que você tem nas suas mãos? É tão pouco, pastor. É o que Deus quer usar. O que você tem nas suas mãos é tão pouco, pastor. É mais do que suficiente. Sabe, Às vezes, eu vou falar isso aqui com todo o temor do mundo, a gente não tem noção do que como igreja nós estamos vivendo. E muitos não estão valorizando. Não tem problema, Deus vai trazer os famintos e os sedentos. Eu vou dizer por quê. Porque, irmãos, quando aquele pastor do meio de Portugal, daquela cidade, ele chegou para mim, uns dias depois, outra história, ele disse assim: Danilo, portugueses vieram até mim e falaram, eu nunca participei de um culto como esse. Aquele pastor com anos de ministério olhou para mim, ele já mora há 10 anos em Portugal, e chorando disse para mim e para o Diogo a seguinte frase, e se eu tivesse ido para ouvir isso? Ele disse: Deus falou comigo e me perguntou, porque durante tantos anos você deixou de manifestar a glória e a presença que eu te dei por causa da opinião dos homens. E ele chorando disse: eu nunca mais quero fazer isso. O que tem na sua mão é tão pouco, mas você está sendo agradecido. Hoje ele me mandou mensagem e disse que falou: Danilo, a glória caiu no culto aqui domingo de manhã. Nós precisamos valorizar o que Deus está fazendo. Você precisa acordar, meu irmão e minha irmã, e assumir um compromisso de dizer: eu não vou ser mais governado pelos meus sentimentos. Eu vou obedecer ao meu Deus, custe o que custar. E você vai receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu amo esse texto. O que é uma medida recalcada? Quantos já compraram aquele pacote de arroz? Os homens vão me entender. E a sua esposa disse: põe num pote. Para que o pote? O arroz já está no pacote. Mas enfim, põe no pote. E você põe no pote. E você, como bom marido, diz: não dá mais. Ela diz: dá. Ela pega o pote e faz o quê? Recalca. E o que acontece com o arroz? Ele se acomoda. E você põe. Sacudido. Não dá mais, você sacode. Não é que cabe mais daquele miserável, daquele arroz? Deus faz isso para nos humilhar. Só que como bom homem, você não tem noção de espaço. E você joga um pouco mais. E não é que transborda o arroz? Isso é a bênção de Deus. Diga comigo, recalcado, você vai dar um pulo. É sério, recalcado. Aleluia, mais uma vez, a bênção de Deus é recalcada. Sacudida. Mas sacode igual um homem, tá? Aleluia. E faz assim, transbordante. A bênção de Deus, ela é recalcada. Perdeu o time, irmão. A bênção de Deus, ela é recalcada, sacudida e transbordando. Sabe por quê? Porque essa atmosfera de multiplicação que vem sobre esta igreja não vai parar em você. Ela vai transbordar. Sabe o que Deus me falou em Portugal? Ela disse: vocês têm sido egoístas. Deus me falou, a sua igreja tem sido egoísta. Porque eu tenho me movido e vocês não têm transbordado. Irmãos, dia 20, os líderes, nós vamos ter uma reunião, nós vamos mexer algumas coisas. Sabe por quê? Nós precisamos conquistar essa cidade. O Espírito Santo falou comigo. Ele disse: eu tenho dado o poder e os recursos, e nós vamos abrir os grupos, e nós vamos convidar pessoas, e quem quer vai vir, porque o poder do alto vai ser liberado, e a bênção de Deus vai ser recalcada, sacudida e transbordante. Eu quero declarar que essa atmosfera espiritual está vindo sobre a sua vida. Ah, eu quero declarar que a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vai chegar. Você não vai reter, não vai ser só para você. Vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar. Escute, a sua família recebe nesta noite boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Os seus negócios recebem esta noite boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. As suas finanças nesta noite recebem boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas escuta, não basta eu declarar isso sobre você. Eu queria que desse. Primeira coisa que você tem que ver: obediência. O que na minha vida não está de acordo com a palavra de Deus? Mas pastor, ninguém está fazendo isso. E você é todo mundo. Você é um filho de Deus. Obediência. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Mas eu já obedeci, nada aconteceu. Calma, a Bíblia diz que se nós não nos cansarmos de fazer o bem, a seu tempo ceifaremos. É no tempo de Deus. Segundo, o que vem em primeiro lugar na sua vida? O que de verdade, quem vem em primeiro lugar na sua vida? Quem vem? Irmãos, muitas pessoas olham para mim e dizem: meu Deus, o Danilo vive tantos milagres. É, mas o custo disso foi que eu não tenho mais vida. Minha vida é dele, ele faz o que ele quiser. Esses dias, eu acho que eu nem contei isso para a Jéssica. Ah, ela está aqui. Eu estava orando pelo Theo no carro. Falando: Jesus, esse mundo é tão difícil. Como vai ser criar essa criança? O Espírito Santo soprou no meu ouvido: você não me entregou ele lá no Texas? Ele não é mais seu, ele é meu. Botei um hino e fui cantando. Falei: ele é seu, o Senhor vai cuidar de tudo. O que vem em primeiro lugar na sua história? Ele vem mesmo em primeiro lugar. Terceiro, gratidão. Seja agradecido pelo que Deus já te deu. Seja grato. Talvez você não esteja onde você gostaria de estar, mas você tem 5 pães e 2 peixes. Queria que valesse a pena eu declarar que isso vai acontecer, mas você precisa entrar em obediência, entronizar Deus por primeiro e ser agradecido. Vamos terminar esse culto assim, porque a bênção de Deus, ela é uma boa medida recalcada, sacudida e transmitida. Vamos adorar ao Senhor. Terminar orando, porque talvez você precise essa noite pedir perdão, porque tem coisas na sua vida que estão em desobediência. Talvez Deus não tenha vindo de fato em primeiro lugar, e você precisa dizer: Jesus, vem primeiro. Ou talvez nessa noite você precisa ser agradecido e dizer: Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Não é muito, mas é o que eu tenho. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. É 5 pães, é 2 peixes, mas eu te agradeço, mas eu te agradeço. Obrigado pelos 5 pães, obrigado pelos 2 peixes.